a realidade do transporte nas cidades se transformou em algo desumano. Se não fosse o esforço da minha companheira, da minha esposa, eu não estaria aqui nessa audiência, que saí 5 horas da manhã de casa para chegar no aeroporto no Rio de Janeiro. Não era no Amapá. No Rio de Janeiro, você não consegue passar naquelas vias depois das 6 horas da manhã. É um problema sério para os trabalhadores e para os direitos humanos. Portanto, acho que deveríamos pautar essa questão também aqui. Acidentes, a jornada de trabalho que as centrais lutam tanto para reduzir, no Brasil não são 44 horas, são 44 horas mais 4, 5 horas desumanas dentro de uma condução ou dentro de um automóvel, nos engarrafamentos, nos grandes centros, e os governos alheios a tudo isso, não planejando, não buscando alternativa para a vida cotidiana na população. Entretanto, portanto, os dois eixos que eu gostaria de enfatizar, me somando aos aspectos que já foram levantados, é a questão dos instrumentos da democracia direta e participativa, que nós da CTB não abrimos mão. Nós aqui no Brasil temos uma realidade, que para fundar um partido político, nós necessitamos apenas de aproximadamente 500 mil votos, 500 mil assinaturas, e para fazer um projeto de iniciativa popular, nós precisamos de mais de 1 milhão de assinaturas. Isso é um absurdo, é um instrumento impeditivo, que impede a participação popular, visto que a vinda para cá dos parlamentares, que vem pelo voto democrático, não chega a essa proporção, e um parlamentar é outorgado o direito de tomar iniciativas em várias esferas, até com iniciativas bastante condenáveis, como, por exemplo, a discriminação contra os negros, contra as mulheres, contra os homossexuais, etc., dentro desse parlamento. Portanto, nós deveríamos buscar instrumentos mais ágeis para que a população pudesse se expressar, pudesse tomar iniciativa para estabelecer questões no nosso país. O outro ponto é a questão de dois institutos importantíssimos para a democracia direta, que é a questão do plebiscito e do referendo. Quer dizer, temas que mexem com a vida nacional, que têm um rebatimento importante, estrutural para o nosso país, deveria ser pautado por um referendo, por um plebiscito. Também poderíamos instituir uma comissão de fiscalização das eleições, visto que as eleições no nosso país, ela é regida por um sistema quase que militar. A Justiça Eleitoral convoca os órgãos militares, policiais, para cuidar da eleição, e praticamente a população não tem instrumentos de diálogo com esses departamentos, com esses instrumentos de controle da eleição, ficando uma eleição praticamente pautada pela truculência policial, etc. Por fim, a questão dos institutos da democracia representativa. Nós acreditamos que a democracia brasileira ela possui questões que, no meu entender, são positivas. Entre essas questões, nós podemos dizer que o pluralismo partidário é uma questão positiva para a democracia brasileira. Nós podemos afirmar que o fato do voto ser um voto de exercício de dever seja também algo positivo. Nós queremos aqui discordar com o companheiro que levantou aqui a ideia do voto facultativo. Eu acredito que a democracia impõe também responsabilidades. Nós acreditamos que essa responsabilidade ela é medida pela formação da sociedade, na medida em que vai exercendo o seu direito juntamente com o seu dever. Assim como nós queremos dever para quem é eleito, nós queremos também que o eleitor, ao colocar, se coloque também como exercendo um dever cívico, no sentido de nomear para os cargos públicos e para a República, nos seus vários órgãos, representantes que tenham compromisso com o Brasil, com o nosso país. Nós também defendemos e achamos positivo na atual forma, no atual sistema político brasileiro, o fato de não existir qualquer barreira que impeça a existência de entidades partidárias. Nós achamos que o estabelecimento de barreira seria cercear a representação de minorias nos diversos fóruns da política no nosso país. E nós não queremos instituir no nosso país o já conhecido, já testado sistema prejudicial à democracia, que é o bipartidarismo. Nós acreditamos que é uma fórmula. E aqui nós queremos dizer que não dá para a gente tratar da reforma política no Brasil apenas dentro de uma perspectiva do benefício que terá aquele ou outro setor na sociedade brasileira. Os grandes partidos não podem querer uma reforma política apenas visando cada dia mais se fortalecer. Nós achamos que a democracia no nosso país deve permitir o exercício de maiorias, mas também a existência de minorias na sociedade brasileira. E minorias essas de representação na atual realidade dos parlamentos do nosso país e também dos executivos. Aqui foi dito a pouca representação dos negros, sendo maioria, das mulheres sendo maioria nesse país, estão em minoria nas câmaras legislativas, mas também nos executivos. Nós podemos nominar os governadores desse país que estão exercendo o poder com esse sistema político e que não tem acesso às mulheres. Há de se comemorar a eleição de uma mulher à presidência da República no nosso país, mas isso não representa para nós a conquista do espaço real que as mulheres merecem nesse país ter e exercer. Devemos comemorar, sim, a vitória da presidenta Dilma, à presidência da República. Por fim, nós queríamos dizer que as questões pontuais dessa reforma, a gente pode concordar, mas na hora que nós começamos a esmiuçar os aspectos pontuais da reforma, nós vamos vendo o quanto podemos estar pensando diferente. Mas algumas questões estão consagradas. Entre elas, a questão do financiamento público para as campanhas eleitorais. Nós não podemos, e a democracia brasileira não se sustentará com o atual sistema que produz o poder econômico sobre as eleições e sobre a representação em todas as esferas de poder no nosso país. Nós não podemos aceitar, e essa democracia irá sucumbir a perdurar esse sistema econômico que absorve apenas exceções, mas exceções que correm muitos riscos de não se repetirem, como, por exemplo, o mandato honrado e defendido pelas entidades sindicais do senador Paim. Nós, da CTB, tivemos a honra de apoiá-lo nessa empreitada desigual entre a representação legítima, verdadeira, da classe trabalhadora frente à representação do capital. E mesmo aqueles que são extraídos da classe trabalhadora terão que sucumbir também e buscar recursos. Aqui no Brasil, as empresas podem, senador, financiar campanhas eleitorais. As pessoas físicas podem também financiar, jurídicas podem financiar campanhas eleitorais, menos os sindicatos. Sindicatos não podem, são proibidos. Portanto, essa é uma realidade imposta que desequilibra a representação política no nosso país e que nós queremos dizer que está consagrado entre nós, do movimento social, principalmente as centrais sindicais, a viabilidade e a necessidade do financiamento público de campanha para a gente extrair da representação política no nosso país o poder econômico, que é um instrumento nefasto, é um instrumento que se apresenta facilitando a eleição de alguns ou de uma grande maioria, mas que num segundo momento, num segundo breve momento, cobrará a conta. E a conta cobrada é no sentido de nós vermos aqui emperrado no parlamento brasileiro medidas necessárias à sociedade brasileira, como as pontuadas pelas centrais sindicais, como o caso da 151 da OIT contra a demissão imotivada, que evitaria a discriminação de gênero, de raça, de opção política para as demissões no mundo do trabalho, como é o caso da luta que temos contra o instrumento nefasto da terceirização, que precariza as relações do trabalho e impondo ao nosso país uma relação de trabalho indigno, contra a luta do movimento social e do movimento, em especial o movimento sindical, a favor de um trabalho decente, como também a luta pela redução da jornada de trabalho. Aqui costuma-se dizer, no parlamento brasileiro, que a jornada de trabalho não irá à frente, não será votada esse ano, e nós iremos lutar para que seja, para que ela seja pautada e seja votada definitivamente, porque é necessário, uma medida necessária, que irá produzir na sociedade brasileira a distribuição de renda com a criação de mais de 2 milhões e meio de empregos, que irá gerar para o trabalhador brasileiro uma qualidade de vida melhor, no sentido dele se qualificar e ter mais tempo para sua família e para cuidar de si. E costuma-se dizer que aqui a correlação de força não permitirá que a gente coloque nem em votação, e se for a votação nós iremos perder. Portanto, esta é uma realidade construída por esse sistema eleitoral que precisa ser modificado, que não pode ser pautado pelo poder econômico em detrimento das representações que temos na nossa sociedade. Queremos agradecer e nos colocamos, senador Paulo Paim, à sua disposição, à disposição dos demais, para construir com a sociedade brasileira uma reforma política que diga respeito à sua vontade e as necessidades do nosso país frente aos desafios que temos na nossa realidade hoje. Muito obrigado.
A presidência agradece ao Joilson Cardoso, que falou pela CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Foi na linha da maioria dos que aqui o antecederam, e percebo que a única divergência que há é o voto facultativo ou não, até o momento, assim, mais polêmica até o momento. E deixando claro que nós vamos ter mais quatro pessoas que vão usar a palavra e, naturalmente, vão colocar o seu ponto de vista. Nesse momento, passo a palavra agora à senhora Rosane Caicang, representando aqui a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E dizer para o Aldo que ele também vai ter direito a usar a palavra depois.
Bom, não sei se é boa tarde, bom dia a todos e a todas. Em nome da PIB, eu gostaria de agradecer o convite do senador Paim, né? E bom estar novamente num debate aqui com outros representantes de segmentos sociais, né? E aqui eu vou ler o documento da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é uma organização nacional, né, que compõe várias organizações regionais, sobre a reforma política. Até então, nós não tivemos o tempo necessário, mas no final eu farei as nossas considerações e o que estamos de acordo, não. Aqui, na minha leitura desse documento, nós, povos indígenas, nós vamos apresentar uma proposta diferente do que foi discutida de todos. É a proposta autônoma, avulsa, de candidaturas, né, indígenas. Porque nós sofremos um processo pior ainda do que todos os outros segmentos sociais. Somos poucos. E as eleições para nós, quando chega a época de eleições, nós temos conflito também muito grande dentro de nossas aldeias por conta de entrada de políticos dentro delas também. E a dificuldade que nós temos em eleger um vereador nesse sentido, um vereador indígena, né? Então, a nossa proposta ela vem nesse sentido. Bom, vou ler aqui, passo a ler o documento agora. reforma política e povos indígenas. Discriminados secularmente, os povos indígenas, ressalvando a única participação protagonizada pelo deputado Juruna no parlamento brasileiro, sempre foram deixados à margem da vida política institucional do país. Os partidos políticos, das mais distintas siglas, têm em comum a dificuldade de lidar com a diferença, isto é, as condições e especificidades socioculturais dos povos indígenas. Daí, a dificuldade de um candidato indígena concorrer em condições de igualdade com os não indígenas nos cargos de direção e oportunidades eletivas disputadas nos períodos eleitorais. Não obstante, a vida democrática vigente no país, diferente de outros segmentos sociais e populares que fazem parte da formação política do Estado-nação, os povos indígenas continuam marginalizados nos espaços de representação, principalmente nas esferas estadual e federal, cabendo apenas a possibilidade de algum parlamentar não indígena auxiliá-los, sob pressão da sigla que este representa, ou do governo do turno, na defesa dos seus interesses e demandas. É pensando nessa realidade que o 8º Acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena nacional, que se reuniu em Brasília, mais de 700 lideranças de todas as regiões do país, de 2 a 5 de maio deste corrente mês, manifestou a propósito da reforma política debatida hoje pelo Congresso Nacional que reivindicamos que no processo da reforma política em curso no Parlamento seja considerado o direito dos nossos povos à participação, inclusive sendo estabelecida uma cota que garanta nossa representatividade. Esta reivindicação dos povos e organizações indígenas deverá ser pautada necessariamente pela grandiosa diversidade étnica e cultural, conformada por mais de 230 povos indígenas diferenciados, como também 69 pontos geográficos de índios isolados. Diferentes e pela participação democrática das instâncias representativas do movimento indígena nas distintas regiões do país e em âmbito nacional, a fim de assegurar, na medida do possível, equidade na representação. A perspectiva, naturalmente, é que a reforma política garanta condições para que os povos indígenas trilhem um caminho próprio, independente das possibilidades de dirigentes indígenas disputarem a oportunidade de serem candidatos e eleitos no âmbito de partidos políticos em que, porventura, estiverem filiados. Assegurar uma cota justa para que os povos indígenas possam se representar eles próprios no parlamento será uma contribuição importante para ir sanando as dívidas sociais e históricas do Estado brasileiro para com estes povos. Brasília, 16 de maio de 2011, a articulação dos povos indígenas do Brasil. Significa que, para nós, povos indígenas, nós estamos apresentando, como disse o senador, uma proposta diferenciada, que é a avulsa candidatura, avulsa autônoma, por representatividade, como somos parte dessa sociedade que nos defende, os poderes executivos, legislativo e judiciário. Nós somos parte dessa sociedade. Portanto, nós não dissemos a porcentagem, mas, no mínimo, para nós, deveríamos ter 5 representantes indígenas dentro desse parlamento, no Congresso Nacional, que faz jus a essa dívida histórica que o Estado brasileiro tem conosco. E a forma de nós fazermos a nossa participação